3.4.1. O terceiro fato atribuído ao denunciado refere-se à contratação do hospital de campanha previsto para instalação e funcionamento do município de Itajaí. Os denunciantes vinculam a responsabilidade do concorrido ao denunciado em decorrência de procedimento de compra ser oriundo do gabinete do governador, prazo exíguo de tramitação no processo, aproximadamente um dia para apresentação de propostas e em torno de 3 horas para a seleção do vencedor, alta de zelo na, eu imagino que seja falta de zelo na avaliação das propostas, que resultaria em prejuízo de ordem de 2,3 milhões de reais, resultante da diferença entre a proposta do Hospital Mahatma Gandhi e a desclassificada Instituto Nacional de Ciências da Saúde, abertura de crédito extraordinário de 100 milhões de combate ao Covid-19, ilegalidades do edital, relação entre os atores e contratação com alta cúpula do Executivo Estadual. Em sua defesa, o denunciado demonstra que a publicação em DOI-SC como gabinete do governador refere-se à defesa civil estar vinculada a este órgão. A tramitação do PSDC 1262 ocorreu somente na defesa civil e na Secretaria de Saúde, não tendo nenhum documento assinado pelo governador, a ação do governador para consideramento da referida contratação. Conforme a argumentação da defesa, o governador não teria exarado o de acordo ao despacho 14/2020, presente no processo de compra do hospital de campanha SDC 1262, bem como não assinou nenhum outro documento no referido processo administrativo. Em que pese a ausência de assinatura expressa no processo de aquisição, não pode ser afastado seu conhecimento. Primeiramente, a proximidade da defesa civil ao gabinete do governador, depois tal vinculação é inerente ao objeto da pasta, exigindo maior atenção do governador sobre as suas ações cotidianas. Outro ponto também relevante é a abertura de crédito extraordinário assinado pelo denunciado e destinado às ações de combate ao Covid-19. Tal ato demonstra o conhecimento prévio de que os recursos expressivos, 100 milhões, seriam atribuídos a uma compra vultuosa. De maneira análoga à compra dos respiradores, tratava-se de uma compra estratégica para o combate à pandemia, de maneira que, como gestor primário, teria conhecimento de sua existência, bem como seu prosseguimento. O panorama geral de contratação do hospital de campanha com a realização de um procedimento atípico, tendo prazo para entrega de propostas com um pouco mais de 24 horas e seleção de proposta vencedora em torno de 3 horas, revela necessidade de maior aprofundamento sobre o conjunto probatório. Consta ainda no processo que a proposta do hospital Mahatma Gandhi era inferior por apenas 2 centavos à proposta da segunda colocada na cotação de preço. Posteriormente, a segunda colocada impetrou o mandato de segurança e comprovou que a sua proposta tinha valor inferior à proposta do hospital Mahatma Gandhi e a justiça determinou que o governo do Estado reanalisasse as propostas. O governo do Estado, então, desclassificou a empresa que agora comprovava que o seu preço era mais favorável, alegando o descumprimento de requisitos formais. É importante destacar, porém, que o governo não havia se preocupado com tais requisitos, quanto a empresa ainda era a segunda colocada. Todos esses elementos demonstram indícios de que a contratação estava direcionada desde o início para o Hospital Mahatma Gandhi, que tinha em seu corpo diretivo o advogado Leandro Adriano de Barros, ligado ao então secretário de Estado da Casa Civil, Douglas Bobra. Os atores envolvidos no procedimento de compra eram de convívio próximo do denunciado, de forma que se faz necessária averiguação adicional. Ainda, a atuação do denunciado para barrar o procedimento de compra iniciou somente após grande exposição da mídia com conotação desfavorável aos tipos de leitos hospitalares adquiridos. Assim, opina-se pelo prosseguimento da denúncia em relação ao processo de compra do hospital de campanha com procedimento extremamente sério, bem como a dubiedade de seus custos do erário, dessa forma, extintos fortes indícios de crime de responsabilidade previsto no artigo 11 da Lei 1079/1950. Sindicância aos subordinados. Por fim, em decorrência dos fatos anteriores, sendo como ápice a aquisição dos respiradores, os 2 secretários do Estado apresentam condutas supostamente legais, inclusive com prisão de um deles, sendo o senhor Elton Seferino, ex-secretário de Saúde, e o senhor Douglas Bobra, ex-secretário da Casa Civil. O denunciado pontua que instruiu vários processos de sindicância para averiguação dos envolvidos, não somente dos 2 secretários, relatado vários outros inúmeros. Adicionalmente, informou a respeito do pedido de investigação pela Polícia Civil por meio do delegado Luiz Felipe Del Solar Fuentes, ocorrido em 23 de 4/2020. Todavia, conforme as notícias das folhas 6.471, 6.475, 6.480 e 6.484, em relação ao secretário de Estado da Casa Civil e secretário de Estado de Saúde, foram os próprios que pediram suas exonerações dos cargos. Além disso, a nota oficial publicada pelo Governo do Estado com agradecimentos ao secretário de Estado de Saúde, o senhor Elton Seferino, é indício da recusa do governador do Estado em responsabilizá-lo pela compra irregular dos ventiladores pulmonares. Soma-se aos documentos apresentados pelos denunciados o ofício de folhas 7.871 e 7.873, apresentado pela vice-governadora, senhora Daniela Rainer, que recomendou ao governador o afastamento do secretário de Estado da Casa Civil, o senhor Douglas Bobras, e que, no entanto, somente ocorreu a pedido pelo próprio. A ação do denunciado citada em sua defesa demonstra estar de acordo com o esperado de um governante, ou seja, a deflagração de investigação interna de eventuais irregularidades. Contudo, conforme exposto anteriormente no item referente às informações prestadas à CPI, a data da ciência sobre essas irregularidades é controvertida e necessita de maior averiguação, que compete ao Tribunal Misto, caso a denúncia seja recebida pelo plenário da Alesc. Dessa forma, tendo em vista a incerteza na data da ciência dos fatos, o que é reprovável na administração pública, o denunciado pode não ter agido tempestivamente no zelo administrativo esperado no que se refere a seus subordinados e, assim, opina-se pelo prosseguimento da denúncia em decorrência da prática prevista no artigo 9.3 da Lei 1079/1950. Da vice-governadora, das preliminares apresentadas, em sua defesa, a denunciada arguiu três preliminares que seriam questões prejudiciais ao andamento e acatamento das denúncias apresentadas. As questões preliminares são as seguintes: revogação tácita da Lei Complementar Estadual nº 4, de 8 de maio de 75, ausência de unidade orçamentária para a vice-governadora, inépcia da representação por ausência de individualização de condutas. No que se refere à insurgência descrita no item C, não há como acolher a preliminar, uma vez que as condutas estão escritas da forma clara e objetiva e proporcionaram ao denunciado o exercício de ampla defesa e contraditório. Nos termos da legislação processual penal, buscando uma analogia, a denúncia será inepta quando não contiver os seus requisitos essenciais, dentre os quais se incluem a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e a individualização do acusado ou referências pelas quais se possa identificá-la. A descrição dos fatos e os enquadramentos legais sugeridos pela denúncia foram suficientes para que não se configurasse qualquer cerceamento do direito da defesa denunciada, não havendo na visão desse relator qualquer inépcia da denúncia apresentada. Já com referência às preliminares escritas aos itens A e B, as mesmas se confundem com as questões de mérito e serão oportunamente analisadas a seu tempo e modo. Ingressando no mérito, tem-se que, sem sombra de dúvida, a vice-governadora é, de forma legítima, parte passiva na referente denúncia, estando sujeita a julgamento por crime de responsabilidade. Nos autos da ADPF 740, cuja requerente foi o governador do Estado de Santa Catarina, restou reconhecida a legalidade do presente instrumento democrático constitucional de apuração de eventuais crimes de responsabilidade praticados pela vice-governadora. Abro aspas. Pela mesma, uma vez reconhecida a plena eficácia dos artigos 51 e 52 da Constituição da República, no que define a possibilidade de o vice-presidente da República a figurar como sujeito passivo do crime de responsabilidade inviável no marco constitucional vigente, ter-se por inaplicável a Lei 1079/1950, a vice-governadora do Estado, considerada a regra de simetria inscrita no artigo 25, capítulo da Constituição Federal e o próprio princípio republicano que repudia o exercício da autoridade sem responsabilidade. Reconhecida, ademais, no julgamento da ADI 5.895, a validade da nova análoga tampouco se vislumbra na controvérsia constitucional apta a autorizar o conhecimento da DPF no ponto do pedido. Nesse sentido, deve ser analisado o mérito da denúncia 3.6.2 do método. Omissão na contratação do hospital de campanha e aquisição dos respiradores. O cargo de vice-governador é necessário para a imediata substituição do titular em caso de eventual ausência do governador. Além disso, o vice-governador auxilia o titular no mandato sempre que por ele convocado para missões especiais ou outra tarefa, cargo na administração pública estadual. Dentro de suas limitações político-administrativas, a vice-governadora, quando não se encontra no exercício do cargo, tem ciência dos fatos, como ocorrido no caso dos procuradores do Estado e objeto da representação número 01.5/2020, fica à margem das decisões administrativas do governo do Estado. 3.6.2.3. Quanto a esse fato, é importante que se faça uma observação, inclusive para que se possa distinguir nas ações a consequente responsabilidade existente em cada caso. Enquanto na representação 01, que trata do crime de responsabilidade pela majoração do subsídio dos procuradores do Estado, a inexcusável conduta comissiva por parte da vice-governadora, com a defesa expressa do ato substancialmente ilegal, o mesmo não ocorre no caso em apreço. Aqui, as condutas adotadas pela vice-governadora foram no campo oposto, no sentido de cobrar uma postura por parte do governador do Estado, exigindo explicações acerca das condutas adotadas quanto ao hospital de campanha e a necessidade de afastamento do cargo dos secretários do Estado envolvidos. Já na representação 01, a vice-governadora não adotou a mesma conduta cautelosa, deixando ao relento a prudência e responsabilidade que se espera de um chefe de governo, seja enquanto governador interino, seja enquanto vice. Naqueles fatos, enquanto governadora em exercício, a denunciada deixou de ordenar a suspensão cautelar do pagamento questionado aos procuradores, sendo que tal ato estava dentro de sua alçada como governador à época, até que se apurasse a legalidade e regularidade de tal aumento. E, enquanto vice, sua conduta naquele caso foi de defesa veemente do ato ilegal, enquanto nesse processo agiu com a prudência, oficiando e buscando imprimir sua contrariedade às ilegalidades correntes, cobrando responsabilização, inclusive o afastamento dos secretários do Estado citados. Assim, a diferença nas condutas da vice-governadora nos processos por crime de responsabilidade é latente e, como tal, fundamentada e serve de premissa. Da mesma forma, a sua responsabilização aos casos citados.
Deputado Ismael, são 16 horas, a necessidade da suspensão da leitura para a realização da ordem do dia. A presidência decide transferir as matérias da ordem do dia previstas para hoje, para a sessão de amanhã e da próxima terça-feira. Portanto, está suspensa a ordem do dia. Vossa Excelência tem a palavra para continuar a leitura do relatório.
E vamos concluir logo, senhor presidente.
Muito obrigado.
No caso em apreço, além de ter se mostrado diligente, não seria crível exigir que fizesse além do que se fez acompanhando diuturnamente todas as aquisições e seus respectivos processos de compra durante a pandemia. Mas, quando ocorre um fato público ou notório de ilegalidade e fraude dentro da administração estadual, é cogente que a vice-governadora busque a apuração dos fatos e a responsabilização dos culpados por lesar ou tentar lesar os cofres públicos. Durante as investigações da CPI dos respiradores que, em base a uma denúncia dessa representação, não foram encontrados quaisquer indícios de sua participação ou conhecimento dos fatos ali investigados, que pudessem levar a uma dúvida mínima de que teria se omitido por ter conhecimento prévio dos fatos. Não há indícios da conduta omissiva constante da denúncia, vez que, quando do conhecimento dos casos do hospital de campanha e de compra dos respiradores, buscou comunicar às autoridades competentes visando a apuração dos fatos e irregularidades. A defesa da acusada traz a conhecimento da comissão especial e desse relator o envio de 14 ofícios enviados entre 14/4/2020 e 14/5/2020, a seguir elencado no dia 14 de abril de 2020, pelo ofício 068/2020, constando no anexo 1, foi solicitado ao governador Carlos Moisés o abandono da contratação do hospital de campanha pela entidade Mahatma Gandhi e a adoção em tal circunstância do modelo do Ministério da Saúde, a fim de se obter um único padrão de contratação diante da economia, transparência e pela existência de procedimentos já aceitos pelos órgãos de controle. No dia 14 de abril de 2020, pelo ofício 69, a mesma solicitação foi encaminhada ao Procurador-Geral do Estado, o senhor Alisson de Bon de Souza. No dia 17 de abril de 2020, pelo ofício 71, constando anexo 3, solicitado ao governador do Estado, senhor Carlos Moisés, o cancelamento do contrato inicial do Hospital de Campanha de Itajaí e lançamento do processo licitatório para aumento do número de leitos do Estado, além de outras sugestões para serem levadas em consideração no processo decisório. No dia 28 de abril de 2020, pelo ofício 74/2020, constando anexo 4, foi solicitado ao governador Carlos Moisés a apuração dos fatos sobre a compra de respiradores diante da evidência de irregularidade administrativa e superfaturamento contratual. No dia 29 de abril de 2020, pelo ofício 75/2020, foi acionado com Controlador-Geral do Estado, anexo 5, para apurar as possíveis irregularidades de todos os contratados ou contratos realizados mediante dispensa de licitação decorrente do Covid-19. No dia 5 de maio de 2020, pelo ofício 77/2020, anexo 6, foi encaminhado novo pedido de esclarecimento ao governador do Estado, Carlos Moisés, de todas as aquisições, prestações e serviços realizados durante a pandemia, desde a edição do decreto 507, 16 de março de 2020. No dia 5 de maio de 2020, pelo ofício 78, em anexo 7, encaminhado ao Procurador-Geral da Justiça do Ministério Público do Estado, Dr. Fernando da Silva Comim, solicitação de instauração de procedimento de apuração de possíveis ilicitudes civis e criminais ocorridas na Secretaria do Estado de Santa Catarina, em especial da Saúde da Casa Civil, diante das inúmeras notícias e denúncias de supostos fraudes licitatórias com indicativos de superfaturamento de compras e desvio de recursos públicos, entre outros pretextos de atender a emergência de saúde pública. No dia 5 de maio de 2020, pelo ofício 79/2020, anexo 8, endereçado ao senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, em que solicita o acompanhamento e a fiscalização pelo Tribunal de Contas do Estado dos procedimentos e licitatórios e contratos realizados pela Secretaria do Estado de Saúde. No dia 5 de maio de 2020, pelo ofício 80/2020, anexo 9, endereçado ao senhor deputado estadual Júlio Sérgio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. No dia 5 de maio de 2020, pelo ofício número 081/2020, anexo 10, endereçado ao presidente da OAB, senhor Rafael de Assis, em que se coloca à disposição da OAB na defesa da moralidade pública. No dia 5 de maio de 2020, pelo ofício 82/2020, anexo 11, encaminhado ao senhor Alisson de Bon de Souza, Procurador-Geral do Estado, foi pedida a verificação de análise jurídica quanto à ilegalidade e lisura em interesse público nos procedimentos administrativos de dispensa de licitação realizados durante o período de flexibilização a partir da edição do decreto 507, 16 de março de 2020, que inicialmente dispôs das medidas de prevenção e combate à contágio pelo coronavírus, publicado no Diário Oficial do Estado, número 21/222/A, com maior brevidade, no dia 6 de maio de 2020, pelo ofício 85/2020, anexo 12, encaminhado ao senhor Procurador-Geral da Justiça, pedindo o afastamento do senhor Douglas Borba, envolvido na compra dos respiradores, no dia 6 de maio de 2020, pelo ofício 88/2020, em anexo 13, endereçado ao senhor Governador Carlos Moisés, em qual foi solicitado o afastamento do senhor Douglas Borba, envolvido na compra dos respiradores, no dia 14 de maio de 2020, pelo ofício 92/2020, anexo 14, encaminhado ao senhor Governador Carlos Moisés, nova solicitação de afastamento do subchefe da Casa Civil. Nota-se que os documentos, em sua maioria, tratavam de questões inerentes a pedidos de providência e apurações de ilegalidades cometidas na compra dos respiradores, na contratação do hospital de campanha e, genericamente, das demais efetivadas durante a pandemia. Referidos ofícios foram encaminhados ao Ministério Público Atual, Tribunal de Contas do Estado, Assembleia Legislativa, Procuradoria-Geral do Estado e ao próprio governador. Também é de conhecimento público e notório a distância administrativa existente entre os denunciados, inclusive com a emissão de carta pública da vice-governadora e dirigida ao governador, manifestando sua discordância quanto ao modelo de gestão do chefe do Poder Executivo em sua espécie de rompimento administrativo informal. Reconhecer qualquer indício de crime de responsabilidade a denunciada referente a esses fatos seria forçoso por parte deste relator, cabendo à Assembleia Legislativa a defesa das instituições democráticas da população catarinense com apuração e manifestação dentro dos estritos ditames da lei dos fatos. Dessa forma, em vista à ausência dos indícios de omissão no caso de contratação do hospital de campanha e no processo de compra dos respiradores e em face da inexistência de crime de responsabilidade a ser apurado, opina-se pelo arquivamento da denúncia em face da vice-governadora. Conclusão, senhor presidente, da análise da procedibilidade para a configuração da responsabilidade política administrativa dos denunciados, vote-se no sentido de, primeiro, autorizar a instauração do processo de impeachment em face do governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, pelos crimes de responsabilidade previstos no artigo 11º, item 1, aquisição dos respiradores e processo de contratação do hospital de campanha, no artigo 9º, item 3, prestação de informações falsas à CPI, e artigo 9º, item 7, ausência de punição a subordinados, todos da lei número 1079/50, devendo seguir os trâmites constitucionais, legais e regimentais. E, segundo, arquivar a denúncia em face da vice-governadora do Estado, Daniela Rainer, pelos crimes de responsabilidade elencados na denúncia, devendo seguir os trâmites constitucionais, legais e regimentais. Sala das sessões, Valdir Vital Cobalguini, deputado estadual relator, Ana Campagnolo, deputada estadual relatora adjunta, e concluo com o projeto de decreto legislativo que autoriza a instauração do processo por crime de responsabilidade contra o senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Artigo 1º. Fica autorizada a instauração de processo por crime de responsabilidade contra o senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, pelos crimes de responsabilidade previstos no artigo 11º, item 1, cumulado com o artigo 9º, itens 3 e 7, todos da lei 1079/50, todos também da lei 1079/50. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, sala das comissões, Valdir Vital Cobalcini, deputado estadual relator, Ana Campagnolo, deputada estadual relatora adjunta. Era isso, senhor presidente.